e conseguiu. António Costa quer manter a porta entreaberta entre a Europa e o facto de ser Primeiro-Ministro e, como tal, assume as funções de Ministro dos Assuntos Europeus, tendo nomeado para o assessorar um Secretário de Estado que vai fazendo o papel de levar e trazer recados da Europa. António Costa internamente trata os assuntos europeus com muito desprezo, mas lá fora enche o peito e tenta falar da Europa como um grande estadista europeu. O PS e os seus governos sucessivos sempre trataram a Europa assim. Sempre colocaram Portugal numa posição submissa, já é histórico, vem desde 1986 com Mário Soares. A tutela dos assuntos europeus tem demonstrado demasiada fragilidade nos domínios das temáticas, limitando nas audições regimentais o papel do seu Secretário de Estado a explicar o que foi lá dizer e a trazer o recado que vem de Bruxelas. Recentemente questionado pelo Chega acerca das medidas que iria tomar no combate ao aumento às taxas de juros, o Sr. Secretário de Estado disse: "Nunca será o meu papel pressionar o Banco Central Europeu." Passados meses do início do aumento das taxas de juros, o Sr. Secretário de Estado percebeu que a Europa pressionou e, apesar de reconhecermos que o Banco Central Europeu não é político ou não deveria ser político, mal seria o dia em que as nações soberanas não possam tentar defender os seus cidadãos. O Governo demonstra constantemente uma postura, através do seu Secretário de Estado, de tudólogo. Entende de tudo, fala de todas as matérias, mas de uma forma muito superficial. E neste caso em concreto percebemos o problema que foi deste Parlamento não ter conhecimento da forma como a Europa iria comprar as vacinas da Pfizer e posteriormente ficámos a saber que já estávamos obrigados, gastámos 100 milhões no espaço de um mês e meio. Ontem vimos as notícias novamente à volta das vacinas e percebemos que Portugal comprou, com responsabilidade do anterior governo, 9 vacinas por cada cidadão. É precisamente este comportamento interno que diverge do comportamento externo. E podemos dar mais exemplos. Portugal, na Europa, sob a tutela do Partido Socialista, tem constantemente dito que está muito a favor do Tribunal Penal Internacional. E nós também. Internamente, o Partido Socialista grita: "Ai Jesus, que o Tribunal Penal Internacional não pode aplicar, ou que em Portugal não se podem aplicar penas como se aplica no Tribunal Penal Internacional, nomeadamente da prisão perpétua." Vimos recentemente as declarações de Ursula von der Leyen, que diz claramente o problema que tem sido detectado pela Frontex em relação à imigração. Mais de 30 mil casos relatados de violação de fronteiras. Mais de 294 mil pedidos de asilo que estão sem resposta na Europa. Lá fora, o PS reconhece o problema. Internamente, o PS diz que é populismo do Chega e que só nós é que falamos do assunto, porque não há problema nenhum com a imigração. O Chega defende, na realidade, uma Europa forte, mas uma Europa de nações fortes, independentes, soberanas e com identidade, com culturas e tradições que devem ser mantidas e respeitadas. O respeito pela União Europeia não chega que seja apenas o colocar num Parlamento Nacional, num órgão de soberania nacional, a bandeira do Parlamento Europeu. O respeito passa por discutir e preparar a apresentação nacional e neste espaço de soberania que é o Parlamento, é aqui que o devemos discutir. E devemos preparar as reuniões do Conselho da Europa, alargando a metodologia que já acontece precisamente nas reuniões do Conselho da Europa, onde Portugal participa, onde as discussões são temáticas. Meus senhores, o processo de participação de Portugal na Europa e no futuro da União merece mais participação do Parlamento. O PS defende, inclusive, mais participação dos cidadãos na construção da Europa. Não pode, por isso, e acredito que não irá chumbar por isso, a participação do Parlamento neste processo. O número de propostas hoje discutidas revelam que existe uma necessidade de revisitar este tema. Consideramos e reafirmo que esta alteração que fazemos à redação, porque a única coisa que estamos a fazer é uma alteração à redação, ao incluir o membro do Governo em razão da matéria. É a única coisa que alteramos. deve ser aprovada por esta Câmara, demonstrando um espírito de pluralismo de opinião e de responsabilização do próprio Parlamento. O Conselho da Europa, e sim, o Conselho da Europa, é aquilo que nos referimos. A Europa mudou em 1986. Nós integrámos a CEE na altura e, ao longo do tempo, a geopolítica e as necessidades e oportunidades da Europa são outras. Tudo mudou, mas Portugal mantém-se muito fora desta mudança e tenta um centralismo dentro dos partidos da esfera governativa, não respeitando a democracia e a pluralidade. Queremos uma Europa forte e o que o Chega propõe aqui é que claramente Portugal defenda lá fora uma Europa forte, com um Portugal forte, com identidade e democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Peço um pouco menos de ruído da sala, aliás usei de tolerância em relação ao orador anterior, visto que o volume de som estava um bocadinho alto demais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há muito quem queira apresentar o debate em torno da integração europeia como um binómio entre federalismo ou soberanismo. Não é verdade. O verdadeiro debate a fazer em relação à União Europeia é entre democracia e opacidade. Se injetarmos de democracia à construção europeia ao nível nacional e ao nível europeu, nós teremos mais soberania a várias escalas, que é aquilo que se pretende com o projeto europeu. Os portugueses votam em legisladores para esta Assembleia da República e votam em legisladores para o Parlamento Europeu. No entanto, os legisladores que elegem a nível europeu não têm iniciativa legislativa. Quem tem iniciativa legislativa é a Comissão Europeia, onde Portugal tem um comissário ou uma comissária nomeada pelo Governo. A proposta do LIVRE é que o candidato ou candidata a ser comissário nomeado pelo Governo português tenha uma audição prévia na Assembleia da República, trazendo assim a esta Casa mais responsabilidade democrática a nível nacional. Mas há mais bizarrias que decorrem da própria história da construção do projeto europeu que fazem com que no Conselho da União Europeia, e não Conselho da Europa, que é outra instituição que não tem a ver com os tratados da União Europeia, grande parte do trabalho legislativo, de negociação orçamental, é feito todos os dias, não por legisladores, mas por diplomatas, os representantes permanentes dos Estados. É verdade que depois os ministros vão às reuniões das respectivas formações do Conselho da União Europeia e já lá iremos também com uma proposta nesse domínio. Propõe o LIVRE que os representantes permanentes nomeados pelo Governo ao Conselho da União Europeia sejam audicionados antes do seu início de funções na Assembleia da República e que tenham também uma audição regular que pode decorrer, por exemplo, a cada nova presidência da União Europeia. E propõe o LIVRE também que os ministros e ministras, antes, imediatamente antes ou imediatamente depois das reuniões da sua formação no Conselho da União Europeia, também venham a esta Casa, às comissões correspondentes ou em audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, para nos falarem da estratégia que o Governo português pretende seguir nessas reuniões. E aí baixaremos esse projeto à Comissão sem votação, porque achamos que há interesse em podermos agregar contributos de vários grupos políticos. O projeto europeu pode e deve ser democratizado. Não há contradição entre fazê-lo a nível nacional e a nível europeu. Em todos os casos, ganham sempre os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN, como partido europeísta que é, entende e defende o maior envolvimento das pessoas no projeto e na construção da União Europeia, o que passa necessariamente pela criação de novos mecanismos de transparência e por um maior escrutínio parlamentar da participação do nosso país na União Europeia. Por isso mesmo, neste debate, trazemos duas grandes propostas. Por um lado, defendemos que o Diário da República deve passar a publicar as diretivas e regulamentos e o demais direito derivado da União Europeia e de outras organizações internacionais de que Portugal faça parte. Recordamos que, por força do artigo 8º, número 3 da Constituição, este direito, apesar de vigorar diretamente na nossa ordem jurídica interna, incompreensivelmente, a sua publicação apenas ocorre por via do Jornal Oficial da União Europeia. Esta proposta que aqui trazemos já foi inclusivamente defendida pelo Sr. Professor Jorge Miranda, que inclusivamente referiu que o atual modelo não garante o pleno respeito pelo direito dos cidadãos a conhecerem todo o direito vigente. Por outro lado, o PAN defende...
Sra. Deputada, peço desculpa de interrompê-la, mas peço às senhoras e aos senhores deputados, em primeiro lugar, que não estejam virados de costas para o orador, porque me parece uma falta de cortesia, e em segundo lugar, que tentem falar como devem, porque também se trabalha no plenário, quando se está a ouvir os oradores, mas com de forma a que o orador, no uso da palavra, a oradora, possa fazer-se entender. Faz favor de prosseguir, peço desculpa da interrupção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por outro lado, o PAN defende e traz uma proposta nesse sentido, que haja mais transparência sobre o posicionamento do Governo no Conselho Europeu e nas diferentes formações do Conselho Europeu da União Europeia. Não podemos aceitar que o nosso país tome decisões que são desconhecidas desta Assembleia, com alguns exemplos gritantes. Que defenda, por exemplo, o lobby do transporte de animais vivos e da crueldade animal na agricultura europeia, sem que o Parlamento tenha sido consultado ou sequer informado. Também não podemos continuar a aceitar que se façam debates europeus às cegas, sem que seja conhecido o posicionamento do nosso país sobre qualquer um dos pontos colocados na agenda. E por isso mesmo propomos que haja mais transparência com a obrigação da divulgação prévia e posterior dos posicionamentos de Portugal no Conselho da União Europeia e que a política europeia passe a ter mais relevância nas comissões parlamentares, com um debate em cada comissão, com os ministros sobre os temas quentes em discussão no Conselho da União Europeia, no início de cada semestre europeu, contribuindo assim para o aprofundamento, transparência e participação do nosso país nesta instituição.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Capolas Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por saudar todos os grupos parlamentares e os deputados únicos que apresentaram os 11 projetos de lei que hoje aqui discutimos e que visam reforçar o papel da Assembleia da República no que refere ao acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção europeia, em linha, aliás, com os poderes acrescidos atribuídos aos Parlamentos Nacionais, perdão, pelo Tratado de Lisboa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera bastante positivo que 5 das 8 forças políticas representadas na Assembleia tenham apresentado iniciativas legislativas. Um sinal que interpretamos como uma clara vontade de reforçar a dimensão europeia nas políticas nacionais. A integração europeia de Portugal, operada em 1986, depois de um longo processo de adesão de quase 10 anos e de um acrescido período transitório de mais 7 para o setor agrícola, constituiu, com exceção do 25 de abril de 74, a maior mudança estrutural que o país conheceu em muitas décadas e que continua hoje a merecer um amplo consenso nacional e que esta Câmara bem espelha. Os grandes desafios com que estamos confrontados, desde as pandemias e catástrofes naturais, até às alterações climáticas, ao novo paradigma energético e às questões da segurança e defesa que a agressão russa à Ucrânia veio colocar sobre a mesa, impõem a um país com a nossa escala a integração numa organização internacional como a União Europeia, que para além da sua dimensão económica e social, representa o espaço geopolítico onde os direitos humanos, as liberdades individuais e a segurança e a justiça têm a maior